Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, Ana Raquel Macedo.
Bom dia, Luiz.
Bom dia, Mônica.
Bom dia, Beto.
E aí, Mônica, quais os destaques do Salão Verde de hoje?
Bom, Luiz, hoje a gente começa o Salão Verde com uma boa notícia para o Brasil. Até o fim deste mês, começa a funcionar em Chapuri, lá no Acre, a primeira fábrica de preservativos do mundo, produzidos a partir de seringal nativo. A iniciativa, além de gerar desenvolvimento social para a região, também contribui para a conscientização dos seringueiros. A Ana Raquel Macedo traz os detalhes para a gente.
No Carnaval de 2007, brasileiros de todo o país devem receber gratuitamente do Ministério da Saúde as primeiras camisinhas nacionais feitas de látex nativo da Amazônia. É que a partir deste mês de junho, começa a funcionar em Chapuri, no Acre, a primeira fábrica de preservativos do mundo a usar esse tipo de material. Uma parceria entre os governos federal e do Acre, a fábrica vai empregar cerca de 2 mil seringueiros da região e a expectativa é de que sejam produzidos 100 milhões de preservativos por ano. De acordo com o gerente do Programa Estadual de DST AIDS do Acre, Francisco Dantas, testes comprovam a qualidade e a segurança das camisinhas de látex amazônico. Ele destaca que o resultado deste trabalho, além de contribuir para a distribuição de preservativos pelo país, estimula o desenvolvimento social das comunidades extrativistas de borracha.
As comunidades tradicionais foram treinadas para ter uma coleta com qualidade, né, porque tem que ter um certo higiene. O material foi produzido, um material específico para coleta e os profissionais foram treinados também para melhorar a coleta. Toda a coleta ela vai ser especificamente da seringueira que já existe na floresta amazônica, ou seja, não vai ser derrubado nenhuma árvore e a gente vai trabalhar com o produto que nós temos.
Francisco Dantas informa que a fábrica de Chapuri vai comprar por R$1,80 o litro de látex dos seringueiros. Normalmente, esse mesmo produto é vendido no mercado por R$1,10. E não é só no aumento da renda e na melhoria da capacitação profissional que os seringueiros saíram ganhando. O gerente do Programa Estadual de DST AIDS do Acre destaca que as comunidades extrativistas da região de Chapuri e Brasileia também participaram de oficinas de esclarecimento sobre o uso do preservativo e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
E agora, mais uma notícia sobre produtos florestais. Em decisão inédita, a Justiça Federal no Rio Grande do Sul reconheceu como polêmico o entendimento técnico-científico sobre as vantagens do plantio de eucalipto, acácia negra e pinos em sistema de monocultura. A decisão expedida pela juíza federal Clarides Reimer, da Vara Ambiental de Porto Alegre, determina que o governo do Rio Grande do Sul e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, suspendam a divulgação de propaganda com mensagens estritamente positivas da monocultura de árvores. O Estado deve também viabilizar a contrapropaganda, ou seja, apresentar material publicitário com as possíveis desvantagens ou os perigos ambientais em monoculturas. A decisão da Justiça Federal é resultado de uma ação civil pública movida pelas ONGs Núcleo Amigos da Terra do Brasil e União pela Vida, sediadas em Porto Alegre. Na ação, elas argumentam que a publicidade do governo sobre eucaliptos, pinos e acácias negras somente aponta vantagens nesse tipo de monocultura, estimulando seu plantio a partir de uma linha de empréstimos a longo prazo.
E voltando um pouquinho ao ar... E voltando um pouquinho ao estado do Acre, também funciona lá no Acre, no município de Cruzeiro do Sul, um importante centro de estudo e pesquisa sobre a biodiversidade e o manejo sustentável da floresta amazônica. É a Universidade da Floresta, que completa um ano de atividades agora em 2006. A repórter Luana Lourenço fez um balanço deste primeiro ano de trabalho. Vamos ouvir.
Aliar o conhecimento tradicional dos moradores da floresta ao saber científico e acadêmico. Com esse objetivo, foi criada a Universidade da Floresta, conhecida como Uniflora. Instalada na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Rio Juruá, a Uniflora nasceu de uma parceria entre o governo federal, a Universidade Federal do Acre e a bancada daquele estado no Congresso Nacional. Em funcionamento desde maio de 2005, a Uniflora atende mais de 400 alunos e a escolha dos cursos de Engenharia Florestal, Biologia, Enfermagem, Letras e Pedagogia levou em conta a realidade e as demandas dos povos da região. A Universidade da Floresta procura viabilizar tecnologias avançadas de desenvolvimento da Amazônia com a inclusão social das populações indígenas, seringueiras e ribeirinhas, além do uso sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade da região. O deputado Henrique Afonso, do PT do Acre, foi um dos principais idealizadores do projeto. Para ele, a Universidade da Floresta deve ser um modelo para outros centros de conhecimento que trabalham pela preservação do meio ambiente.
Realmente é um grande desafio e que nós precisamos estar muito bem preparados para que esse projeto dê certo e ele possa ser um referencial não apenas para a Amazônia, mas um referencial, quem sabe, para o mundo, que possa cumprir muito bem com esse papel de resguardar com as nossas florestas, mas fazendo com que as riquezas da nossa floresta possam estar servindo ao nosso povo amazônida que vive ali, que precisa também de um projeto de inclusão social. E nisso ela vai ter esse papel fundamental.
Para 2007, a Uniflora já tem projetos como o Barco Escola Aprendiz, que vai levar aulas itinerantes a comunidades ribeirinhas, e a implantação de 7 novos cursos, com base pedagógica mais relacionada à floresta, entre eles o de Educação Superior Indígena. O próximo vestibular da Universidade da Floresta está previsto para este mês de julho. Mais informações no site www.ufac.com.br.
E o Brasil está mais próximo de uma lei que institua uma política nacional de resíduos. A comissão especial que analisa os 116 projetos que tramitam na Câmara sobre o assunto deve votar um texto único nesta semana.
O relator da matéria na comissão, o deputado Ivo José, do PT Mineiro, já apresentou seu parecer sobre o assunto. E a Ana Raquel Macedo conversou com o deputado e traz os detalhes.
Há mais de 15 anos, o Congresso analisa propostas que têm como objetivo dar um fim adequado aos chamados resíduos sólidos, que são aqueles produtos descartados pelos homens em casa, no comércio, na indústria, no campo, na mineração ou nos hospitais. Os resíduos também incluem folhas, galhos, terra e areia que são retirados das ruas. Por envolver diferentes setores, a análise de uma política nacional de resíduos é complexa e de difícil consenso. Mesmo assim, o relator da matéria na comissão especial que estuda a questão, deputado Ivo José, do PT Mineiro, está confiante. Com o relatório pronto para a votação nesta semana, Ivo José explica que o texto atual é o mais completo e consensual possível. Em mais de 150 artigos, a proposta define princípios, diretrizes e instrumentos de uma gestão integrada dos resíduos sólidos no Brasil, de forma a promover um ambiente saudável no campo e na cidade. Pelo texto, o governo, cidadãos e empresas têm um papel definido na destinação adequada dos resíduos sólidos e semissólidos produzidos no país. A ideia principal, segundo o Ivo José, é promover a implantação gradual do princípio dos 3 R's, que prevê a redução da produção de resíduos, a reutilização e a reciclagem. A partir da construção de um referencial nacional para a questão, o deputado espera conferir mais segurança e unidade à gestão dos resíduos produzidos no Brasil.
É um processo que nós esperamos que ele se desencadeie a partir mesmo dessa normatização geral, porque hoje cada estado ou cada município vai fazendo a sua normatização sem um referencial. Na verdade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos passa a ser um referencial nacional para os desdobramentos nos níveis estadual e municipal.
Este é o segundo relatório apresentado pelo deputado Ivo José. Em dezembro passado, ele já havia elaborado um parecer que, naquela época, também entrava no mérito da importação de pneus pelo Brasil. Polêmico, o capítulo sobre importação de pneus foi excluído do novo texto porque o projeto do executivo que havia motivado a inclusão da matéria acabou sendo retirado do Congresso pelo governo. No substitutivo atual, existe apenas a previsão dos instrumentos necessários à destinação final dos pneus usados.
E também nesta semana, a Comissão Mista de Saneamento pode votar seu relatório final. A proposta é polêmica por definir a titularidade do serviço, que pelo texto vai continuar com os municípios, mas vai prever formas de compensação para os estados. Nesta semana, nós vamos acompanhar essa discussão e no próximo programa você vai ter todos os detalhes sobre esse tema. E no último sábado, dia 17 de junho, o Brasil comemorou o Dia Mundial de Combate à Desertificação. Para se ter uma ideia da dimensão desse problema no país, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que mais de 8 milhões de habitantes do semiárido nordestino sofrem as consequências da esterilidade do solo e da desertificação.
Para marcar a data, o Ministério do Meio Ambiente lançou um selo comemorativo e uma cartilha sobre o Programa Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, mais conhecido como PAN Brasil. As ações do programa vão se concentrar nos 9 estados nordestinos e também no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Em um estudo recém-divulgado pela Organização Mundial da Saúde, trouxe um dado alarmante. Uma em cada 4 pessoas doentes no mundo sofre de algum mal relacionado a questões ambientais que poderiam ser evitadas. De acordo com a pesquisa, esses problemas provocam 13 milhões de mortes por ano.
A principal doença relacionada a problemas ambientais é a diarreia, que atinge principalmente crianças de países pobres, seguida por infecção das vias respiratórias e malária. Medidas simples, como armazenamento seguro da água, práticas de higiene e uso de combustíveis menos poluentes, poderiam reduzir os problemas de acordo com a OMS.
Esse é mais um dado que mostra como é cada vez mais urgente que as questões ambientais sejam priorizadas para se garantir a qualidade de vida da população, principalmente dos mais pobres.
Dica da semana.
E a dica da semana vai para quem aprecia o que tem de melhor em nosso Brasil rural. Pelo terceiro ano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário realiza em Brasília a Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. O evento começa nesta quarta-feira, dia 21, e segue até domingo, dia 25, no pavilhão da Expo Brasília, no Parque da Cidade.
Nesta edição da feira, são esperados cerca de 500 expositores de todo o Brasil, que vão desde representantes de comunidades quilombolas e indígenas até grupos de mulheres, de assentados da reforma agrária e de agricultores familiares. Os empreendimentos serão divididos em agroindústria e artesanato.
Na feira, os visitantes poderão encontrar, por exemplo, diversos produtos orgânicos, como temperos, mandioca, frutas, grãos e erva mate. Também poderão comprar itens como carne, salames, linguiças, peixes e queijos.
A Feira Nacional de Agricultura Familiar e da Reforma Agrária deste ano contará com uma praça de alimentação com restaurantes típicos regionais. O visitante também terá acesso a uma extensa programação cultural, com apresentação de quadrilhas e violeiros.
É, Mônica, nesta época de festas juninas, a Feira da Agricultura Familiar é uma excelente pedida. E com essa dica, a gente se despede. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia, Mônica. Bom dia, Ana.
Bom dia.